Estamos de volta com Olhar de Lá e de Cá, transmitido pela RUM 97,5, diretamente de Braga, Portugal. Aqueles que não se encontram na região norte do país podem acompanhar o programa em direto através do streaming da rádio universitária em rum.pt.
Você pode nos acompanhar também no nosso suplemento quinzenal Olhar Brasileiro, que sai no diário domingo aos sábados, a intercalar com o nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, exibido às 17 horas de Portugal na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Hoje recebemos aqui no estúdio, além da doutora Tabata Teles, o doutor Ivandro Soares Monteiro, também psicólogo.
Doutor, criou um clube dos estoicos. Como assim? Que história é essa e qual que é
pra gente esse clube.
O objetivo desse clube? Porque eu sei que tem alguém aqui que está muito interessado em saber o que é esse clube dos estoicos.
Ou seja, o que é que eu tenho a sorte de trabalhar numa área que lida muito com os cofres secretos das pessoas, que é a prática clínica, e portanto nós ouvimos muitos cofrezinhos secretos com o que está escondido nas fora das capas sociais que as pessoas têm. Então dá para ver muito o que é o sentido do sofrimento humano, as necessidades das pessoas. Com a pandemia, as carências que surgiram do mundo digital, que faz com que, apesar de estarmos todos mais conectados, estamos mais em solidão, com estes medos de partilharmos pontos de vista diferentes, em que as pessoas se cancelam-se umas às outras só porque têm opiniões diferentes.
Hoje mais do que nunca, né?
Sim, ou porque viram um story que não gostam, ou porque viram uma opinião que não gostam. E quando nós resumimos alguém àquilo que ela disse uma vez, e nós esquecemos que nós somos um espectro de experiências e de opiniões muito variados, nós acabamos por nos ir afastando do mundo, o que depois vai alimentando também uma narrativa de escassez, que não há pessoas boas, o mundo não é bom, o mundo é mau para nós, e não existem pessoas para confiar, e não me quero voltar a apaixonar porque já sofri antes, e porque os homens são todos iguais, e porque as mulheres são todas iguais, e porque as empresas são todas más. E como o algoritmo também ganha dinheiro com isto, porque o algoritmo depois sabe que a fragilidade humana atrai cliques e faz clickbaits para conseguirem ganhar audiência e vendas, não é? Não é por acaso que as pessoas, quando estão tristes e vão vendo conteúdos de tristeza, aparecem cada vez mais conteúdos de tristeza para validar a tristeza que têm.
Exatamente.
É?
E aí o consumo daquela mídia ali, ela vai aumentando cada
sim,
vez mais.
Sim, é verdade. É. E, portanto, eu se penso de uma forma, começa a aparecer um algoritmo que me vai dando formas de alimentar a minha narrativa. Então eu vou quase que sendo vítima daquilo que eu nem sequer estou a ter percepção que controlo. E isto é mau. Porque depois, quando... E essa é uma questão importantíssima no mundo atual. Tudo aquilo que eu não compro, eu sou o produto. É uma coisa que é preciso perceber. Yeah. Eu, se não estou a comprar, é porque sou eu o produto que estou a ser vendido. Né? E é assim que o algoritmo funciona.
Eu tudo... ouvi isso recentemente. Estou tentando lembrar aqui.
É verdade, porque tudo aquilo que eu faço, cookies, aceitar, avançar, instalar, aceita o contrato, o que é que a pessoa faz? Carrega tudo para baixo, né? Aceita tudo que está lá dentro.
Não lê nada do que está escrito ali.
Sim, é que ninguém lê, literalmente. E nós estamos a dar acesso a tudo, basicamente, que permita pegar nos nossos cliques e perceber o que é que nós clicamos. E como nós vamos clicando e tendo recompensa imediata porque validamos o que pensamos, nós não conseguimos mudar o algoritmo porque eu não me contrario. E o algoritmo percebe que nós queremos aquilo. E este é o grande problema, que depois nós começamos a ficar cada vez mais isolados. E ao ficar mais isolados, ficamos no nosso mundo, a fugir do mundo real quando
cria
é onde ele
bolha,
acontece.
Né?
Sim. E isto traz sofrimento e vulnerabilidade. Então eu reduzo a minha resiliência, porque eu, para ficar resiliente, tenho que estar a jogar o jogo. Não é fora do jogo que eu redesenvolvo a resiliência. Eu tenho que estar no ringue a dar e a levar pancada, não é? Porque se eu fujo, eu mantenho as minhas fragilidades. E é por isso que nós ficamos sempre mais infantis e imaturos e vulneráveis quanto mais eu evito aquilo que eu não gosto, ou quanto mais evito aquilo que eu digo que quero, mas não quero ir porque vou sofrer. Ou seja, eu não quero viver mais a vida desta forma porque isto me faz sofrer por causa do que eu sofri. Então, eu evito viver para não sofrer. Mas depois, eu sofro porque não vivo.
Exatamente.
Ou seja, este risco que nós temos que perceber que não é evitando aquilo que nós desejamos ou aquilo que nós queremos que nós vamos desenvolver isso. Então, se conseguimos ter um mindset estoico em que eu rejeito o lugar de vítima, em que eu não sou vítima, eu posso estar vítima. Porque nós somos sempre vítimas de certas claro. Realidades e certas uhum. experiências de vida e não há volta a dar. Nós não controlamos e fomos vítima desse caminho. Uhum. Eu não estou a dizer aqui que está errado pensarmos que fomos vítimas durante um período de tempo ou tivemos experiências em que estivemos vítimas. Mas é muito diferente eu usar a articulação narrativa da lógica do meu pensamento quando eu digo eu estou vítima do que dizer eu sou vítima. Eu não posso definir com o meu problema, porque eu sou muito mais do que os meus problemas. Então, quando eu consigo separar o verbo, não é? Eu estou deprimido, mas eu não sou deprimido. Eu estou ansioso, mas eu não sou ansioso. E quando eu transformo um estado emocional num problema permanente, eu estou a aumentar a minha vulnerabilidade e a comprar o risco de um problema de saúde mental. Então, a forma como nós pensamos coletivamente, com as redes sociais, com as famílias, com o mundo à nossa volta, isto vai moldando, porque nós somos o resultado do meio onde nós estamos. Se nós conseguirmos relativizar essas experiências com outras formas de pensar, com filosofias de vida que nos permita ganhar mais resiliência do que alimentar o traço de rejeição de poder que temos de mudar a nossa vida, porque quanto mais eu sou antipoder, mais eu fico vítima, não é? Porque está tudo errado, você Alexandre está errada, você Rui também está errado, você Tabata está errada, o mundo está todo errado, certo? E eu sou antipoder porque eu estou contra vocês. O que é que eu acabei de fazer? Eu condenei o mundo a ficar como está. Uhum. E eu isolo-me no meio disso. Ou seja, eu tenho que me empoderar daquilo que está ao meu alcance, controlando aquilo que eu posso, aumentando a minha competência que eu ainda não tenho, para que, aumentando a responsabilidade individual nesse território que eu controlo e fazendo o que eu consiga com as minhas capacidades, eu aí não tenho desculpa, porque está ao meu alcance. Não é? Se eu tenho sede, tenho água disponível e não bebo, a culpa é minha.
Claro.
Não é? Ai, mas eu estou com vergonha de beber na sua frente. Então a vergonha é problema de quem? É seu ou é meu?
Exato.
É? Então eu é que tenho que ultrapassar a
então,
minha vergonha.
Então fique com sede, morra de sede, problema é seu.
Exatamente. Então, eu fazendo isso, quando eu percebo que não tenho a competência comigo, então eu, nesse momento, tenho que assumir que sou incompetente temporariamente. Mas eu tenho que ter a competência de baixar o orgulho e ir pedir ajuda a quem está na minha rede para me poder ajudar. Então aí vou para uma zona de influência que existe no meu mundo, porque eu estou inserido em vários contextos e esses contextos têm pessoas. E se eu procurar essas pessoas falando e dizendo o que eu preciso, provavelmente cada um de nós, sendo boa gente, vai querer ajudar, não é? O mundo não é mau para nós de forma egoísta, do tipo, a Alexandra está-me a pedir ajuda, mas eu vou escolher não ajudar. Uhum. Não, porque o mundo não faz isto. As pessoas estão preocupadas é com os seus mundos, mas se há característica que cada um de nós tem, é que se eu tenho uma relação com a Alexandra e peço ajuda à Alexandra, vai aparecer algo em si, porque temos uma relação, de querer ajudar. O seu instinto vai dizer sim, claro, se eu puder eu ajudo. Ou seja, porquê é que eu ia estar a pensar de que quando me pedem ajuda eu gosto de ajudar, mas quando eu peço ajuda vou incomodar ou vou ser rejeitado? Não é? Isto é um erro de pensamento. Então, quando nós pensamos nesta lógica estoica, eu rejeito o lugar de vítima, porque eu aceito que posso estar temporariamente vítima, mas eu não sou vítima. Então, eu se me faltam competências de enfrentar isto, eu vou ter que as desenvolver, aproximando-me dos contextos certos e das pessoas que me podem ajudar. Se sempre que eu estou a querer subir, quem está comigo fura-me sempre as minhas ambições ou os desejos ou vontades, ou eu não posso ser eu porque sempre que eu sou eu, levo na cabeça, então provavelmente eu tenho que reduzir a frequência e a intensidade dessas relações para aumentar com outras que me deixam ser eu. E é assim que eu ganho mais equilíbrio. Porque quanto menos eu sou aquilo que eu sou, mais a minha natureza me causa sofrimento para me ajudar a não aceitar isso. Você, quanto mais se anula no meio dos outros, mais vai sofrer, porque é a sua natureza a querer proteger o seu valor.
Exato.
Não é para afundar, é o contrário. Não é? Eu vou pôr você em sofrimento profundo no fundo do poço, para ver se você enxerga que não é para ficar a morar aí, com esse contexto, com essas pessoas, até que aguentar a achar que, sei lá, amor é isso. Ou achar que não há mais alternativas na vida a não ser isso. Então, por isso é que uma lógica da abundância é muito mais protetora do que uma lógica de escassez. Porque há uma lógica egípcia, que é milenar também, que é um ditado que eu adoro, não é? Que é, eu trocava 100% do meu conhecimento por 1% de tudo o que eu não sei, que eu não sei. Ou seja, o mundo é tão vasto, claro. É tão grande, em que todos nós temos a noção daquilo que sabemos, temos a noção de que há coisas que nós não sabemos, e depois há uma parte gigante muito maior que tudo isto.
Que a gente nem sabe que não sabe.
Exatamente, que é aquilo que eu não sei que não sei.
Como diria Sócrates, né?
Só sei que nada sei, exatamente, não é?
Exatamente.
E o clube dos estoicos é isto. É nós conseguimos criar uma comunidade de pessoas em que qualquer pessoa pode entrar, de várias partes do mundo, em que há um assumir de compromisso individual de que eu quero entrar no clube porque é anual. Porque ninguém muda de repente, nós temos que estar quase que a respirar aquele mundo e aquela narrativa ao longo do tempo, não é? Tal como nós somos produto, muitas vezes, da nossa família e dos contextos onde crescemos, se eu mergulhar num mundo diferente, eu começo a respirar aquele mundo também.
É.
E se eu entrar num registro de um clube em que a base é assumir a responsabilidade individual de ser cuidado com a própria pessoa, ou seja, cuidar de nós mesmos, aceitando as diferenças que temos dos outros, podendo ser iguais a nós próprios, defendendo o nosso ponto de vista nesta lógica de argumentação e contra-argumentação, enquanto bebemos um ginger ale ou um copo de vinho ou um chope comendo um pastel ou pizza gostosa, aí, né?
É um pastel com
coisa
caldo
maravilha.
De cana.
É isso, eu adoro. A minha mulher é brasileira, eu costumo ir a São Paulo e Santos e Guarujá todos os anos, não é? Tenho que chatice, né? Que coisa
terrível. É. É. Nossa.
Então, e São Paulo, essa coisa gostosa, eu adoro, né? É um prazer enorme ir lá, né?
Ainda bem que me ensinou que não precisa ter inveja, né?
Certo. E aí, esta lógica é que se eu conseguir ter um conjunto de pessoas de várias partes do mundo em que nós possamos ter conversas live, em direto, em que estamos com o Google Meet a ver-nos uns aos outros, a conversar com o microfone, uns ficam mais calados, outros ficam mais a conversar, uns querem dar uma opinião, outros não querem, está tudo certo, porque o mundo precisa de quem gosta de estar na frente de loja, o mundo precisa de quem gosta de estar no armazém,
exatamente.
O mundo precisa de quem gosta de ter uma vida internacional, outros só gostam de ter uma vida local, e estamos todos certos. O problema é que nós temos que saber quem somos para encaixar no sítio certo. E quando nós temos um espaço em que nós podemos conversar das nossas diferenças e ninguém tem que impor ao outro de uma forma quase que doutrinária, em vez de ser a lógica madura que é socrática, a lógica socrática é o que nos permite pensar cada um por nós, na lógica do Prometeus, de levar o the fire to the people, não é? De conseguirmos levar esta capacidade de todos nós nos podemos empoderar para sermos os heróis das nossas histórias. E é o que está na base da construção do clube, que é nós termos uma live a cada 15 dias, em que há uma mentoria estoica comigo, depois na semana a seguir há uma pergunta de reflexão individual para que a pessoa escreva, porque a escrita abranda o ritmo do pensamento e obriga-me a refletir sobre os meus valores e a minha crença. Eu, ao conseguir escrever, como não consigo escrever tão rápido como penso, aumento a consciência. Se eu conseguir aumentar a consciência daquelas perguntas que são desafiadoras, eu desenvolvo a minha capacidade de argumentação, que eu não vou conseguir nunca argumentar com o Rui se eu não tiver a capacidade de refletir por mim na minha própria cabeça. Porque se nem comigo consigo conversar, como é que eu vou conseguir conversar com o Rui?
Exato.
Portanto, se o Rui me contraria e eu não consigo organizar-me internamente, o Rui é que me está a arranjar um problema.
Claro, claro.
Então eu tenho que conseguir ter esta arte de que primeiro eu tenho que desenvolver para mim. E daí que isto são exercícios individuais e o clube é ancorado na pessoa para que, pelo esforço e pela dedicação que ela faz nela própria, depois tenha um contexto e um conjunto de pessoas que fazem parte quase que do processo de amadurecimento e de responsabilidade que cada um pode ter. E se fizermos isto num tom bem-humorado, num tom leve, informal,
descontraído,
não é? Nós, depois dessa pergunta, na semana seguinte à mentoria, temos o chamado programa Fora da Capa, que é com o Juliano Fontoura. Ele é um editor de livros, é alguém que está ligado à consultoria há mais de 20 anos, ligado à parte da escrita, da leitura, de publicação de livros, trabalhou com o Augusto Cury. E, portanto, temos este amigo experiente também para liderar esse processo de entrevistas, de falarmos com alguns convidados que vêm falar dos livros deles, interagirmos com a audiência, com o grupo. O programa chama-se Fora da Capa, porquê? Porque é para pensarmos fora da caixa, porque eu nunca consigo mudar as minhas experiências emocionais se eu não consigo pensar fora da gaiola social que eu fui educado. Eu tenho que conseguir ver outros pontos de vista. E depois, fora da capa, porque tem a ver com livros, porque a maior parte das pessoas só compram os livros pela capa, e nós temos que ver fora da capa.
Exatamente.
E preocupar com o conteúdo, né?
Exatamente.
E não só com a capa.
Ora, aí está, não é? Depois, na semana a seguir, outra pergunta de reflexão individual, em que ao longo do ano vamos tendo isto, e a pessoa vai tendo ao longo, ou seja, há um passaporte estoico que a pessoa tem, em que cada mentoria que participa, ela ganha pontos de gratidão, porque nós queremos que o exercício, no final de cada experiência destas, as pessoas possam tirar uma experiência registada do que é que aprenderam naquela interação. E se eu tiver um passaporte que me vai levando a uma viagem de desenvolvimento pessoal, eu vou colecionando pontos que me servem de registro ao longo do ano, para que no final do ano, quando nós tivermos o Becoming Experience, que é o evento anual, a pessoa receba a virtude estoica conquistada desse ano, mas tenha um passaporte que tem os carimbos, entre aspas, da prova da viagem de gratidão que foi tendo pelo amadurecimento ao longo do ano. Porque tem a mentoria estoica, tem o Fora da Capa, temos também tertúlias cine-estoicas ligadas a cinema, que vamos ter também ao longo do tempo. Vamos ter objetivos que a pessoa também coloca a cada 15 dias, por exemplo, objetivos em termos biológicos, psicológicos, sociais, espirituais, do tipo, os próximos 15 dias eu vou pôr para mim próprio, porque eu acho que consigo, vou pôr 10 minutos de leitura durante 10 dias destes 15. Ninguém está a impor isto. A própria pessoa que está a dizer que vai fazer isto. Uhum. E se eu cumprir aquilo que eu disse que faço, eu tenho uma experiência real de superação. Ou seja, o que é que acontece ao meu ego? Eu, quando eu faço aquilo que eu digo que eu ia fazer, eu tenho uma emoção positiva. E se eu registo isso, e depois quando olho, porque a nossa memória é traiçoeira, por isso é que é preciso o registro. Yeah. Quando eu olho para a minha história do que eu fui fazendo, eu tenho ali um conjunto de pontos de gratidão que me diz o que é que foi, e eu digo, fogo, quem diria? Eu que só me estava a lembrar das coisas más e dos meus falhanços este ano, eu tenho aqui um conjunto de coisas que eu afinal cresci bastante. Por isso é que se calhar agora, em vez de eu estar a sofrer 7 dias, já só sofro 3. Então já ganhei algo na minha vida. Eu nunca sofri tão pouco na vida perante uma situação parecida. Então olha que sorte. Eu hoje encontrei a melhor versão de mim que eu nunca antes fui. Ah, mas você devia ser melhor. Pois devia. Mas aquilo que eu devia é o que orienta o meu caminho para me inspirar. Mas eu não posso comparar a realidade que eu sou hoje com uma realidade que nunca existiu. Essa comparação é injusta. Então eu só me posso inspirar nela para alinhar o caminho. E a única comparação real é hoje com ontem. Porque ontem existiu e hoje existe. E se eu comparo duas realidades, eu hoje percebo que, porque estou alinhado com a minha meta, eu hoje estou melhor do que nunca. Eu nunca fui tão bom como hoje.
Exatamente, e não serei tão ruim como vou ser amanhã, não é isso?
Exatamente.
Espero que amanhã eu seja melhor.
Essa é a experiência de superação que diz que ainda bem que nós mudamos, porque é esta flexibilidade que importa trazer para a nossa vida. E quando eu consigo fazer isto ao longo do ano, que depois podemos, uma coisa que vamos ter são as imersões estoicas, esses são eventos que vamos arranjar presencialmente, que podem circular pelo mundo. Por exemplo, em abril, como eu vou estar em São Paulo, vai haver um primeiro almoço estoico destas imersões estoicas. Não é? Depois vamos ter outro em junho, que vai ser na zona de Alcobaça, ligada às grutas de Miradaire, em que vamos fazer experiências dentro da gruta. Depois vamos ter com a PT, a Carla Martins, que é uma experiente na área de criar atividade física de grupo, em que se calhar vamos fazer uma caminhada na natureza, porque os estoicos estão muito ligados à natureza, para ver se nós nos desligamos da tecnologia, para não ser um vício como é hoje. E depois fazemos um almoço de confraternização a seguir a essa caminhada estoica. Teremos noites de fogueira ligada à filosofia estoica.
Jesus.
Não é? E portanto nós vamos criar estes eventos e o clube, a âncora principal é a parte online, porque é isso que vai permitindo conviver, criando amizades novas, conhecendo as pessoas, networking, o que for, arranjando novos amigos, não é?
Claro.
Porque nós estamos sempre condicionados pela zona geográfica onde nós estamos. Uhum. Né? E se ainda por cima vivemos digitalmente, eu só vejo o que me dão digitalmente no algoritmo. Então, uhum. todos mentem ou todos ocultam. E eu, quando estou nas interações e estou no mundo real e eu estou lá de peito aberto a mostrar quem sou e os outros fazem o mesmo, eu finalmente, se calhar, estou a ter um conjunto de relações muito mais genuínas, de pessoas que ou pensam como eu ou pensam diferente de mim. E se pensam diferente de mim, olha que bom, vai demorar mais tempo para conversarmos.
Exatamente, e vai te levar para a reflexão, né? Aquilo vai te tirar do lugar.
Exatamente, exatamente.
A evolução está aí.
Eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes ficaram interessadíssimos, né? E esse clube, ele tem um pré-requisito, né? Como é que uma pessoa, por exemplo, sabe se ela tem condição de participar ou pode participar? Como é que é isso?
No site stoicnet.pt, Stoicnet, que, como eu gosto muito de cinema, também é bom perceber porque é que chegamos à palavra Stoicnet, né? O Arnold Schwarzenegger, não é? Tem o filme O Exterminador do Futuro. E no Exterminador do Futuro existe a Skynet.
Ah.
A Skynet é onde estão os robôs, não é? Os vilões, uhum. e onde estão as vítimas, que eram roubadas pelos robôs uhum. para que fosse tudo dominado pela tecnologia. Então, se temos vilões e vítimas, nós temos que ter o lado dos heróis para salvarem as pessoas. E, em vez de estarmos a ter heróis que se põem numa posição de elite a serem superiores aos outros, não é? Que isso é o que acontece hoje em dia. Há pessoas que têm uma sensação de superioridade moral ilusória perante os outros, porque põem-se numa posição de que sabem mais que os outros, quando cada um está a fazer o seu melhor. Então nós temos que ajudar as pessoas a se empoderarem de serem os protagonistas e a sua própria solução. Ou seja, nós não somos gurus de ninguém nesta narrativa, nesta lógica do estoico. O que nós somos é facilitadores de as pessoas descobrirem, com a responsabilidade individual que têm, de serem quase que os protagonistas ou os heróis das suas histórias. Então a Stoicnet é a rede dos estoicos para combater a Skynet. Mas como a Skynet, se calhar, é uma palavra protegida, porque senão o Schwarzenegger ia-me processar, o que nós usamos na narrativa que está exposta no site é a UtopicNet, que é o mundo utópico. E, portanto, temos a StoicNet contra a UtopicNet, não é? E aí, o requisito mínimo é a pessoa ter a vontade de flexibilizar os seus padrões e de perceber que, se eu não me exponho a mundos novos e realidades novas, eu não deixo de ser quem sou para melhorar aquilo que sou. Então, se eu rigidifico o meu funcionamento, eu acabo sempre por aumentar a minha vulnerabilidade. Isto é tão simples quanto eu pensar que, se eu tenho tristeza rígida, eu tenho uma depressão. Se eu tenho preocupações rígidas, eu tenho ansiedades. Se eu tenho medos específicos rígidos, eu tenho fobias. Ou seja, o que é ser saudável? É nós estarmos flexíveis. Eu sei que vou ter momentos de tristeza, mas isso não faz de mim disfuncional, porque ele faz parte da vida. Eu tenho preocupações que, se eu não ficar preocupado, sou irresponsável. E, portanto, eu tenho que ter a noção de que a ansiedade protege-me. Eu tenho que ter a noção que a tristeza protege-me, que o medo protege-me. Então, todas as emoções existem para proteger o nosso instinto e sobrevivermos aos contextos de vida que nós temos. Ou seja, nós não estamos a ter nenhum castigo de Deus, como as pessoas muitas vezes acham em relação ao sofrimento. O sofrimento é a nossa natureza a querer proteger valor. Ou seja, como o teu valor existe e é bom, tu não estás a cuidar de ti o suficiente, deixa-me pôr-te primeiro ansioso a ver se tu reparas, para ficares mais inseguro, perceber que não andas nesse piloto automático. E a pessoa ignora e continua. E o corpo diz, bom, tu estás aí todo ansioso, estás aí a funcionar a achar que estás a funcionar em pleno, mas portanto deixa-me dar-te sinais de palpitações, pálpebra do olho a tremer, caspa, músculos tensos, insónias, para ver se tu reparas que não podes ir nesse ritmo com esse caminho. Então a seguir, não reparaste? E tu continuas a ignorar estas pistas? Então deixa-me pôr-te mais triste para te tirar um bocadinho de motivação. Ah, não sei porquê, não apetece fazer tantas coisas que eu habitualmente fazia. A sério? Olha a natureza a ajudar. Não é? Ok, não estou a entender isto. Ai, não estás a entender? Olha a natureza a ajudar outra vez para te obrigar a pensar. Uhum. Não é? Ai, mas eu não quero pensar nisto. Ai, não? Então deixa gravar o pensamento e pôr-te mais obsessivo. Então chega uma altura, eu continuo a fazer aquele caminho que não quero, e o que é que a natureza faz? Ai, é? Deixa-me congelar a tristeza para te pôr no fundo do poço. Para ver se tu não continuas a escavar o buraco.
nem procurar um alçapão, né?
Exato. Sim, porque há pessoas que depois chegam ali e dizem, tipo, olha, ainda tem aqui mais um buraco para escavar.
Encontrei um alçapão, deixa eu me afundar um pouco mais, né? Tem gente que, pelo amor de Deus.
Exato, né? Não é? Então é lógico, e depois aí é que entra o boicote pessoal. Então se eu começar a ter uma narrativa em que, quantas vezes a pessoa começa a querer cuidar dela, mas como o mundo à volta funciona com ela daquela forma, o mundo fala a sentir-se empirrada.
Isso é muito comum quando a pessoa faz terapia.
Exato.
É muito comum. Ela está super feliz com aquele processo, mas as pessoas ao redor estão bem incomodadas, porque ela já não é mais aquela pessoa. Às vezes um bode expiatório, que a gente chama.
Até você
no Brasil,
passa a ser egoísta.
Né?
Fogo, Tabata, você sempre me ajudou e agora não está ajudando.
Como
fogo.
Assim, está a pensar em si mesmo agora, né?
Que coisa,
quer
né?
Quer um exemplo disso? A pessoa, quando entra numa faculdade, faz um curso superior, os amigos começam, ia lá, tá ficando chata lá, tá se achando, e os amigos começam a se afastar daquela pessoa, certo, e rotulá-la como uma pessoa arrogante, só porque ela tá mudando, ela, certo, tá crescendo.
Os nossos colegas
tá
imigrantes,
certo,
quando muda de país.
Quando muda de país.
Ih, ficou besta, sim, agora, porque mora na Europa.
Tá achando que é melhor
assim,
que a gente que tá aqui.
Tá sofrendo pra, sim, caramba, né, tentando se adaptar a essa situação.
Pra mim é que
eu vejo
um shoppingzinho e eu já na Europa sofrendo, né?
É,
exato, mas as pessoas julgam pela capa, não é?
Sim.
E qualquer mudança, ou seja, a pessoa passa a funcionar de uma forma diferente da que funcionava, e eu não sei como lidar, então eu já julgo que aquilo necessariamente é mal, né?
Sim. E não, isso é péssimo porque depois eu inibo-me de mudar porque sinto-me culpado. E aí faz o quê? O mundo, por isso é que o contexto conta, não é? O mundo que eu respiro, por isso é que a ideia de um clube que possa alimentar uma narrativa de autocuidado para que as pessoas percebam que há uma fronteira entre o meu território e o seu. E quando eu tenho um território que é meu e eu ganhei consciência desse meu território, preferencialmente não perdendo o território, porque muita gente só aprende a lição depois de perder o território, eu tenho que ter a noção de que se eu sou uma pessoa empática, gosto de ajudar e a minha natureza é essa, e graças ao que eu sofri também me ajudou imenso, não é? Porque adorei as pessoas que me fizeram mal e que abusaram da confiança e que traíram a minha confiança. Foram as melhores pessoas do mundo porque graças a elas eu estou melhor que nunca e elas continuam as mesmas. Então é um privilégio, não é?
Claro.
Não é por acaso que umas vidas vão construindo. É como se diz, a natureza encarrega-se de dar o retorno certo, não é? O tempo certo. Porque aquilo que nós semeamos, de facto, nós colhemos. E, só que demora. A vida não é um clique, não é? Hoje em dia nós criamos tantos hábitos de que tudo é um clique. E, não é? Gostamos das coisas, clicamos. Não gostamos, limpamos o ecrã. Depois chegamos ao mundo real. Oh, como é que é possível?
Exato.
Não sai da frente. E portanto, é esse território que eu tenho que ter noção de que se você me pede ajuda e eu estou habituado a dar ajuda e que na minha boa vontade sempre ajudei, mas vai haver um momento das 100 vezes que eu ajudei você, vai haver um momento que eu não vou poder ajudar. E nesse momento, se você for uma pessoa mais imatura ou uma pessoa que não tem tanta consciência das coisas, porque está habituada a não fazer porque alguém faz por você, de repente você vai dizer: puxa vida, Ivanda, você sempre fez isso para mim e agora não está fazendo. Você está sendo egoísta. Porquê? Porque você, primeiro, não está habituado a fazer isso por você. Segundo, está pendurada em mim há demasiadas vezes. Então, eu, se gosto de você, eu tenho que proteger a relação. Então, em vez de eu ficar sentindo-me culpado e proteger a relação de forma imatura, que é dizer, pronto, Tabata, tem razão, eu estou-me a sentir culpado, por isso, eu, esta vez que eu não consigo fazer, eu vou alterar a minha vida novamente e vou voltar a fazer isto por você. E você, ah, eu sabia que você é bom amigo.
Ah, sim, claro.
Dá aquele reforço positivo,
é,
né?
Mas isto é sintomático de que as minhas emoções ajudaram-me como? Dando-me um ressentimento com você.
Sim.
Então eu tenho que ter a consciência, e é isso que faz nesta lógica, porque se nós começamos a conversar sobre isto e percebendo outros exemplos e dando ferramentas que a ciência dá ao longo do tempo, dentro do clube, porque é um bocadinho o conceito, é nós respirando isto com frequência, porque é a exposição que nos leva a mudar o ponto de vista. Então eu tenho que dizer, espera aí, Tabata, olha, eu estou aqui sentindo-me culpado neste momento porque eu estou a ajudar você, mas eu acho que este sentimento de culpa não está certo. Porque assim, eu ajudei você 99 vezes. Eu estou pela primeira vez a não poder ajudar você. E neste momento a sua frase está a fazer-me sentir culpado porque eu não estou a poder ajudar você. Por isso, eu aqui estou a reparar uma coisa, e estou a dizer isto porque eu gosto mesmo de estar com você, e você é uma boa amiga, e eu gosto mesmo, e quero proteger esta nossa relação, que é, se você tem recebido sempre, até agora, aquilo que não tinha direito, não é obrigação minha dar, nem é direito seu receber. Por isso, você recebe até agora, você tem que estar grata. E eu estou a fazer uma escolha e não uma obrigação. Por isso, que isto fique bem claro para mantermos esta nossa amizade. Porque eu gosto de você por isto mesmo. Porque podemos falar abertamente um com o outro. E você assim fica grata e eu fico satisfeito porque vamos continuar a ter esta harmonia entre nós. Pode ser? Dois engenheiros, por favor.
eu vi uma frase esses dias muito, muito boa com relação a isso, que é: quando eu dou limite, isso significa que eu quero lhe manter na minha vida. Porque quando eu não dou limite, eu simplesmente fujo, eu simplesmente crio capas, eu simplesmente... Sim. O limite é justamente... Ou se anula. Ou seja, o limite é justamente quando eu tô a dizer, eu quero que você se mantenha na minha vida, mas desse jeito eu não consigo, e assim vamos tentar uma outra possibilidade.
É mais ou menos assim, o limite é, eu me importo.
Exato.
Claro.
Exato.
Aliás, o nosso sim fica muito mais valioso quando eu sei dizer não.
Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM.
E para quem não se encontra aqui na região norte, acompanhe em direto através do streaming da Rádio Universitária em rum.pt.
Vamos ao nosso intervalo musical e voltamos logo a seguir. Não saia daí!
Pintadas e não sabe o que aconteceu.
Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM.
Você consegue acompanhar a Rádio RUM em qualquer lugar do mundo através do streaming da Rádio Universitária em rum.pt.
Hoje recebemos aqui no estúdio o Dr. Ivandro Soares Monteiro e a doutora Tabata Teles.
Então, agora continuando nessa perspectiva estoica, mas de pensar os desafios que nós temos, né? Então, durante esse papo, eu estava a pensar que o primeiro grande desafio talvez seja, para mim, a partir do que eu tenho visto no consultório, e se calhar o Evandro também, que é um funcionamento um bocado diferente de uns 5 anos para cá, e acho que tem a ver com toda a pandemia, certo, e esse boom das redes sociais, e tem a ver com isso que a gente dizia, que parece que é difícil sustentar o conflito, hoje em dia, né? Porque parece que é tudo muito fácil. Então, para que eu vou sustentar o conflito, essa tensão das diferenças, pessoas aí com relações interpessoais empobrecidas mesmo? E muitas vezes sequer sabem que isso é um problema. Então, muitas vezes, jovens que às vezes chegam, eu gosto de perguntar sempre na primeira sessão, né? Quem é a rede de suporte da pessoa, para perceber os vínculos, os amigos. E pessoas que basicamente não têm amigos, pessoas que basicamente, jovens que ficam no final de semana dentro de casa e quando interagem é virtualmente, né? E a gente sabe as consequências que isso vai ter para o futuro, né? Porque se eu, na fase da adolescência, que é a fase onde eu deveria trabalhar exatamente essa ampliação das relações interpessoais, sustentar esse conflito, conviver com as diferenças, saber trabalhar em grupo, se eu não faço isso, como é que eu vou ser um indivíduo adulto, funcional, que vou conseguir gerir minhas emoções com relação a isso? Só que, exatamente por viver nessa era das redes sociais, isso não parece ser um problema para essa pessoa. Porque ela tá bem em casa, tá bem a interagir somente com aqueles amigos pontuais.
Porque,
né,
não estão no mundo real para perceber que isso é um déficit interpessoal ou uma sensibilidade interpessoal que ainda não são competentes. E é quando vão para as entrevistas de emprego ou é quando vão para o mercado de trabalho que ficam a perceber que têm essa fragilidade. Eu lido com muitos empresários, não é? Como psicólogo das organizações, fazemos com uma equipa também, que levamos psicólogos às empresas, etc. Temos a parte de ouvir as necessidades das empresas, e um problema significativo que as empresas têm é, por exemplo, terem entrevistas de emprego em que vem a mãe à entrevista porque o filho não consegue lidar com pessoas. Então o empresário vai entrevistar a mãe para ver se o filho vem trabalhar. Estamos a falar de pessoas com 22 anos, 23 anos, não é? Então eu vou entrevistá-la assim para o seu filho vir trabalhar para cá, pode ir embora, vão os dois.
Na universidade, o pai aparecer na sala de aula e conversar com o professor, já aconteceu comigo, por uma situação que acontece ali com a pessoa. E de novo, estamos a falar de indivíduos adultos.
Exato. Sim, sim. Engraçado que a gente, depois que veio aqui para Portugal, a gente tem 2 filhos e que agora tá bom. Faz 18 e faz 21, né? Agora, nos próximos meses. E eles são muito caseiros. E era uma coisa que a gente ficava questionando. Falou, olha, ó, nós tiramos eles do Brasil. De repente, no Brasil, eles estariam com uma vida muito mais ativa, muito mais envolvida.
Tá igual também.
Pois é. Aí me aparece uma reportagem lá na minha cidade. Eu sou de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Aparece uma reportagem falando justamente isso. Que as danceterias, as casas noturnas estão encerrando em Belo Horizonte.
Sim.
Porque, na verdade, o público não vai, não sai mais. E as danceterias que ainda têm movimento é a geração de 50 anos. Ou seja, a minha geração que continua.
A gente gosta bem mais de um ginger ale e de uma gandaia do que de
claro,
hoje.
Isso aí me bateu.
Mas
tão
é um escape.
Profundo.
É uma fuga. É uma fuga, não é? Porque, ou seja, como eu não sei lidar com o mundo real, eu escondo-me no telemóvel ou escondo-me no computador e enquanto eu estou ocupado a vender as minhas horas a estas plataformas, eu não desenvolvo as minhas capacidades e mantenho a minha imaturidade no meu desenvolvimento emocional. E isto faz com que eu mantenha muito mais infantil para o resto da minha vida.
Exatamente. Ah, e é desesperador isso.
É porque sobre essa falácia de que, né, você tem que respeitar, mas sem ter o respeito, porque, na verdade, o que a gente tem que aprender é a negociar as diferenças.
Claro.
As diferenças existem. Ponto.
E que bom, né?
E que bom que nós somos diferentes, que eu posso pensar diferente, que eu posso sair com um amigo diferente. Hoje não. As pessoas, as que saem, querem sair com aquelas que pensam exatamente exatamente da mesma forma.
Ou você pensa como eu, ou então você não é uma pessoa certa.
Não consegue conviver, porque é isso. Tá ali, criou um ambiente, uma zona de conforto.
Mas isso é infantil. Isso é o que nós fazemos com os pais. Ou seja, como os pais é que me dão conforto, no momento em que eu saio à rua e tem mundos que eu não gosto, eu fujo para a saia da minha mãe ou para o abraço do meu pai.
É mais fácil. É mais fácil. E não dói. Não dói.
Claro, claro. É? E depois os pais que protegem dessa forma, permanentemente, infantilizam os filhos, porque se os pais acham que sabem sempre o caminho certo dos filhos, estão a assumir que os filhos são incapazes de decidir por eles e estão a inferiorizar os filhos nas suas competências que deviam desenvolver. E por isso é que quando nós temos o medo que os nossos filhos errem em certas escolhas, isto faz com que fragilize o próprio desenvolvimento dos filhos, porque tal como nós erramos em relação aos nossos pais e eles não conseguiram controlar tudo porque nós até escondíamos algumas coisas, e eles vão fazer exatamente o mesmo. Mas se nós não damos espaço ou não conseguimos permitir isso, nós estamos a dizer-lhes: tu não tens capacidade de cuidar de ti e, portanto, tu vais precisar de mim para o resto da tua vida. E se eu infantilizo um filho desta forma, eu tenho alguém que é completamente dependente de mim e essa pessoa nunca se vai emancipar, porque a arte de educar e amadurecer é eu, enquanto pai, tornar-me desnecessário. Se eu for inútil na educação de um filho, eu fui um bom pai, porque ele vem ter comigo porque gosta e não porque precisa.
É, e o que acontece hoje é muito claro, né? Antigamente, 20 anos de idade já queria criar asas, né? E é como o pássaro faz, né? Também se não quisesse criar asa, empurrava fora do ninho.
Hoje são galinhas.
Porque
hoje
não tem
galinhas.
Hoje somos galinhas. Porque não tem medo de cair. E aí, como eu trabalho com a questão do corpo, tem uma correlação muito interessante com esse perfil, que são pessoas que, além de não interagir, como eu falo, né, tem relações interpessoais empobrecidas, uma dificuldade aí no controle das emoções, mas são pessoas sem movimento, são pessoas apáticas. Eu não falo só de não praticar um desporto ou não praticar um exercício, mas são pessoas que não se movimentam na vida, né? Pois. Elas não caminham, elas não dançam, né? Então, eu tô sendo bem trabalhando de uma forma bem caricata, mas comparativamente a outros jovens que permitem esse movimento, né? Então, é outro dado muito curioso. Eu me vejo na clínica prescrevendo arte. Muitas vezes, porque eu acho que a arte quebra isso, né? Então, muitas vezes eu digo, olha, experimenta um prato diferente, um gênero musical diferente, que a diferença faça parte da vida,
e,
né?
E essa experiência que você tem com o desporto é das melhores metáforas para a vida.
Sim.
Não é? A superação, os pesos, as provas, ou seja, e aí tem mais experiência até que eu, porque a experiência que tem nestas áreas com os atletas e com a competição mostra que, se calhar, os melhores atletas, o que é que eles têm de características? O que é de comum entre todos eles? É claramente essa capacidade de transformar a incompetência ou a falta dela num desafio de superação.
Sim.
Em que depois, com a performance, com o treino, com a exposição à realidade, é que lhes permita desenvolver a competência.
É saber reagir sob pressão.
Sim, e não precisa ser atleta, né? Ou seja, os jovens que eu tenho visto que saem disso que eu estou a dizer são justamente aqueles que praticam desporto. Eu escutei uma miúda, acho que semana passada, jogadora de vôlei, e fazia preparação física no local onde eu treino também, e ela me dizia assim: ah, eu adoro vir para preparação física, porque assim eu não fico muito tempo em casa. E eu, olha, uma jovem hoje em dia fala isso. Eu falei para ela: que bom que você gosta de treinar, gosta de competir, gosta de sair de casa para fazer a preparação física. Porque é isso.
Olha, né? a minha doença, a minha neuralgia, eu, se não treino 4 a 5 vezes por semana, não consigo estar em condições de trabalhar. Então, por defeito, tenho que trabalhar, entre aspas, não é? Então, estou grato à dor, porque graças à dor consigo usá-la como ferramenta para cuidar de mim. E graças a cuidar de mim e conseguir lidar com a dor, não penso tanto em mim, porque quanto pior está a vida, mais pensamos em nós.
Sim.
E quando estamos a cuidar bem de nós, dá-nos vontade de estar mais disponível para os outros. Então, é uma pescadinha de rabo na boca, não é? É uma bola de neve que vai se desenvolvendo quanto mais conseguimos criar essa proteção interna, não é? Isso faz lembrar aqui há tempos. Tivemos uma empresa que veio ter connosco e disse: ó, doutor, faça aí um orçamento para um workshop de 2 horas para saber como podemos chamar a atenção dos nossos funcionários por forma a que eles não fiquem ofendidos e se despeçam a seguir.
Ok. É mais ou menos o seguinte, né? Mimizentos, né? Sim. Meus funcionários,
claro,
mimizentos.
Que
como é que eu lido
vou,
com eles?
Eu vou aqui fazer o
advogado do diabo.
O advogado do diabo, porque esse... Eu acho também que a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso de criticar o mimimi, porque muitas vezes ele é necessário. E a gente passou por muitas gerações que não souberam ouvir
a crítica. O mimimi não é necessário. Ah, claro que você não vai aceitar tudo.
O meu ponto é que eu acho que a gente banalizou. Acho que a gente está colocando como mimimi algumas queixas que são legítimas. Esse é que eu acho o meu ponto. Então, quando a gente se esquece disso, a gente pode entrar numa situação muito preocupante. Porque nesse caso da empresa, pode ser que seja um mimimi do funcionário, mas pode ser que seja um assédio moral. A gente não sabe.
Certo.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E eu acho que essa perspectiva mas, aqui que a gente discutiu,
sabe,
né, histórica...
A partir da fala do doutor, quando ele disse isso, se a empresa tem essa preocupação, eu não consigo conceber que seja uma empresa que esteja...
Não, eles querem lidar com isso.
Exato.
Eles não querem eliminar isso. Eles querem perceber se aquilo é por causa da postura deles ou se é por causa da postura dos colaboradores.
Não, perfeito. A minha crítica não é essa empresa. A minha questão é só que eu acho que a gente precisa ter cuidado.
Ah, sim,
porque...
para não generalizar.
Porque eu acho que hoje a gente tem uma perspectiva, assim, é muito individualista.
Uhum.
E isso eu visto a capa, porque isso, nós como psicólogos, acabamos por fazer, e a gente não pode esquecer de algumas dimensões sociais que escapam. Ou seja, nem sempre a pessoa vai sozinha conseguir mudar, porque às vezes tem todo um componente social que puxa para um outro lado e eu preciso recuar 10 passos para promover aquela mudança.
Claro.
As pessoas não estão no mesmo pé de igualdade. Então, quando a gente está falando aqui dessa perspectiva estoica, se todas as pessoas estiverem numa dimensão, no contexto de igualdade, tá perfeito, isso aqui vai funcionar perfeitamente. Quando não há, a gente tem um novo desafio.
E aí a igualdade entra na liberdade de expressão, para que nós possamos conversar dos nossos pontos de vista diferentes, porque isso aqui é a igualdade, para conseguirmos dar pontos de vista, para conseguirmos ajustar a realidade que queremos trabalhar em conjunto. Porque cada um vai trazer uma... Obviamente, a igualdade cega ou utópica nunca vai existir, porque nós temos... Só no temperamento já temos 50% que vem com a genética, portanto, logo aí já não conseguimos condicionar nada, não é? Aliás, ao contrário, já somos logo condicionados pela nossa genética. Mas depois há um conjunto de experiências que todos nós vamos tendo, pelas circunstâncias de vida, que nos vai pondo sempre diferentes, completamente diferentes a tempo inteiro. E todos nós chegamos a certa realidade e a certo contexto em que vimos com uma bagagem. E nessa realidade que enfrentamos, vindo com as nossas bagagens diferentes entre nós, não é melhor nem pior, mas são as bagagens que nós temos, é que nós temos que ter a igualdade da oportunidade para que, através da expressão livre de podermos dar os nossos pontos de vista, possamos construir um mundo mais previsível para que nós consigamos funcionar em conjunto. E aí é que entra a igualdade da oportunidade, que facilita a expressão das competências das pessoas, para que, de acordo com essas competências e vontades de cada um, se consiga alcançar os resultados que cada um quer, ou tenta, pelo menos. E daí uns encontram o campeonato nacional, outros o internacional, outros o local, uns de armazém, outros de frente de loja, e estamos todos certos. E assumir que realmente há campeonatos que eu posso querer, que eu posso não ser tão bom como o outro. Isto não é o mundo que está contra mim. Eu, se calhar, não sou tão bom de facto como o outro. E essa humildade e essa paz interior só me diz que eu perdi. Foi aquela batalha, mas eu tenho a vida ainda para viver. E a vida é uma guerra, não é? Portanto, temos muitas batalhas para poder enfrentar. Não tenho que tirar conclusões permanentes do meu valor por causa de uma falha temporária ou de uma competição que eu não ganhei naquela fase.
E às vezes você pode superar e ganhar, e às vezes você não vai ganhar porque você não tem o nível, às vezes você pode fazer outra coisa da vida, né? Então, de novo, a questão do autoconhecimento como algo muito importante para que tomemos decisões. Por que eu estou a dizer isso? Porque eu acho que a gente também vive numa geração, existe até um termo na internet que ficou, o delulu, né? Que as pessoas se iludem achando que podem fazer coisas grandiosas quando, na verdade, elas ainda não têm a competência para isso. E depois a frustração é muito maior.
Pois.
Porque é uma geração de altas expectativas sem a competência para... Ele pode desenvolver a competência? Pode. Mas em algumas situações, às vezes,
claro,
mais vale mudar um bocado o caminho.
Por isso é que o sonho, quando está motivado por variáveis intrínsecas, é muito mais sustentado pela consistência. E a pessoa, quando não sabe, pelo menos sente que, de alguma forma, eu acredito que vou conseguir chegar lá. Não sei é como. E quando não sabe como, a natureza, de alguma forma, porque a pessoa vai se mexendo no contexto, vai se mexendo nas redes interpessoais, começa a encontrar porque não tem medo de pedir, não é? E quem não tem medo de pedir, provavelmente encontra mais aquilo que quer.
Eu acho que sintetizando aqui o programa de hoje, né, Alexandra, doutora Tabata, doutor Ivandro. No pensamento, doutor Ivandro, humildade, compromisso, mérito. Da doutora Tabata é uma coisa mais confuciana, né? O melhor caminho é o do meio, né? Uma temperança, não é isso?
Estamos juntos, estamos ligados.
Eu estava aqui pensando justamente isso. Esse programa aqui, na verdade,
não dá vontade de terminar, né, Márcia?
Não dá vontade de terminar, mas infelizmente nós temos o nosso prazo aqui final. Vou agradecer a presença do doutor Ivandro. Obrigada, doutora Tabata. Obrigada, Rui.
Foi um gosto.
Obrigada, caros ouvintes. Tenham todos uma ótima semana e até domingo que vem.
Doutora Tabata, sempre nos encontrando aqui, né? Mas doutor Ivandro quer deixar aí uma mensagem estoica para os nossos ouvintes?
Sim, ou seja, a mensagem que poderíamos terminar poderia ser que a vida não é o que nos acontece, a vida é aquilo que nós fazemos com aquilo que nos acontece. E para isso escolham melhores contextos, pessoas que me permitem ser quem eu sou, e se aumentarmos a frequência e a intensidade nesses contextos com essas pessoas, por regra, a vida vai correr melhor e vamos ter sempre mais sorte. Por isso que tenhamos todos muita sorte, votos de muito sucesso nesse caminho e que sejamos todos aqui parte de uma comunidade estoica, porque é o que o mundo precisa para não sermos todos vítimas.
Concordo plenamente, faço minhas as suas palavras. Obrigadíssimo novamente, doutor Ivandro, Tabata, Alexandra. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês, caros ouvintes, nesta minha última transmissão aqui na Rádio Universitária, não é? Última vez que encontro aqui com vocês de maneira
regular,
né? Não quer dizer que de vez em quando...
Vai ter participação especial.
Ele vai ser participação especial.
Eu serei um entrevistado, né?
Muito bom.
Como já que o programa de hoje diz, né? É pra gente... A gente tem que se mexer, a gente tem que mover, tem que, né, buscar novos caminhos. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês todos esses 6 anos, né? A gente se encontra aí pela vida. Obrigado, então, caros ouvintes. Mas antes de encerrarmos com o último bloco de músicas, né, meu último bloco aqui de músicas, deixo-vos com um pensamento do filósofo espanhol estoico Sêneca. Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Tenham todos uma ótima semana e até um dia, né?
No nosso caso, até domingo que vem.
E para vocês, até domingo que vem.
Tchau, tchau.
Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegria e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto
brincado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei com o dia que a terra parou, com o dia que a terra parou. Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado. Em todo o planeta, naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. E nas igrejas nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. E o professor não saiu pra lecionar, pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar. No dia em que a terra parou, oh, 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 no dia em que a terra parou, oh, oh, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou.
O comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não tava lá. E o soldado não saiu pra ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não tava lá. E o paciente não saiu pra se tratar, pois sabia que o doutor também não tava lá. E o doutor não saiu pra medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar. No dia que a terra parou, oh yeah, no dia que a terra parou, foi no dia que a terra parou, oh, oh, no dia que a terra parou.
Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou. Acordei.